Começando agora mais um Papo de Noob, com os apresentadores que tomam Hadouken na cara e pulam na frente dos headshots, Senhor B e Rodite. Apertem select e vamos começar a nova fase.
Que select, rapaz? Tá maluco?
Seu burro.
É verdade, não, mamula.
Seu papai. Tá
doido. Bom, vamos começar então pra não tomar muito tempo do...
É, o empresário, não podemos tomar empresário que times money. Oh yeah.
Daqui a pouco ele cobra por hora, você me passou do.
É, exatamente. Daqui a pouco eu tô pensando seriamente em começar a fazer uma tabela de preço tipo prostituta, tá ligado?
Mais um Papo de Noob aqui no 61x.com. Tema de hoje, senhor B.
De plataforma em plataforma, o Kirby e chupapo. E estamos hoje aqui com um convidado especialista. Quem é o Rodit?
Diretamente do Arena Turbo, portal da Ring, excelentíssimo Caio Corraine.
Muitas palmas virtuais. É um prazer estar aqui com vocês, fingindo que eu sei alguma coisa pra gente que não sabe nada.
Ótimo, esse que é o intuito. Você vive, você não sabe falar nada, de
trollar. Não, mas eu acho assim que tudo na vida, velho, é a convicção que você fala. Você pode não saber porra nenhuma, mas se você falar de uma maneira convincente, cara, você vai longe. E como tem gente burra no mundo...
Enfim, senhor meu, eu vou dedicar esse cast aqui pra você, jogador de Mario. Que Mario que eu falo agora, senhor meu?
O que é ruim, cara? Quando é uma coisa?
É, né? Não... Dedicação sua, senhor.
Vou dedicar esse cast aqui a você que não passou da primeira fase de nenhum dos Megamente porque você achou difícil. Beijo, seu noob.
Super justo.
Dedicar também, cara, tem uma dedicação específica.
Cara, eu dedico esse cast a todos os fãs de Sonic, porque, cara, vocês são muito corajosos, viu? Tipo, de verdade. Por mais que tenha curtido esse último, vocês aguentarem a SEGA vendendo merda atrás de merda pra vocês por quase 20 anos, parabéns.
Obrigado. Me considero um fã de Sonic, mas eu não perdi dinheiro com isso mesmo.
Então você não é fã, cara. Fã comprou até o pantufa do Sonic, né?
Fã tem aquela merda daquele porco espinho tatuado na porra do braço.
É, puta. Ai, meu Deus.
Eu conheço um cara que tem.
Um abraço, então. Eu dedico esse cast pro amigo do Caio Corraine que tem um Sonic tatuado.
Parabéns, Igor.
Dando nome aos porcos aí.
Vamos então para o nosso quadro Fala que eu discuto o nome, né, no oferecimento do Senhor B.
Senhor B limitado, hein? Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Fala Que Eu Te Escuto, Noob. Estou aqui eu, o Senhor B, com o Rodit.
É nós no cast de número 10!
E com 10 tem que ter um convidado excelentíssimo, né? O Caio Corrinho está aqui.
É, pro pessoal que tava com saudade dele, que faz tempo que ele não faz podcast, né?
É, olha aí.
Aí, ó, tá aí uma boa pedida aí. Com certeza vocês não vão se arrepender, pessoal.
É isso aí. Vamos então aqui. Vamos ler e-mails? Temos e-mails, Rodit?
Não, hoje o pessoal dos e-mails ficou meio que acanhado, não teve e-mail, senhor.
O pessoal ficou cagouço nos e-mails, olha só que feio.
Só nos comentários, que sempre tem o pessoal aqui marcando presença.
Olha aí, comentários! Vamos então para os comentários. E o primeiro comentário aqui é do Zabuza. Ele comenta que já chega dando voadora, né? Ô, seus putos, como assim Day of Defeat de graça? Se fosse, o mundo acabava. Tá bom, fanboy, senta lá. E ele perguntou por que ele ia ser citado no cast. Cara, fica tranquilo, neste você também é citado.
Não perdemos o nosso bom costume.
Ah, é, e ele fala aqui que você vai ter uma retenção anal, né, Rodit? Porque é a Valve que tá desenrolando o Dota 2 aí.
A Valve é uma bosta. Bane mim, fanboy de Valve, vão se fuder tudo vocês.
O outro quer chamar fanboy, só pra chamar fanboy. Já sabe, ele sabe que a Valve não é, mas tá bom, né? Vai lá.
campeã.
Não, agora, só por causa que ela deixou de graça já a porra do Team Fortress, agora surgiu mais milhões de fanboys, né? É, mas não tem problema.
Pra
pode
mim,
vir.
Pra mim, isso não é motivo de deixar fanboy, né, cara?
Não, não. Você me parece aqueles filha da mãe, né? Que só por causa que a merda do jogo ficou de graça, daí parece que. Eu ouvi até um boato que os caras falaram que agora o TF tá sendo jogado mais que CS. Mas também na época do CS quase ninguém tinha computador naquela porra, naquela época.
Ah, mas isso é verdade, cara.
Mas,
é boato,
enfim, não. Que esse Daniel Valve, todos os viadinhos
que trabalham
lá.
O outro revoltado. Puta revoltos! Eu tô revoltos!
Bora então! Os abos vão se ferrar, você que tem esse problema aí que você acabou de falar, que eu não sei falar. E vamos para o comentário do nosso amigo Rox.
É isso aí.
FPS é o tipo de jogo que eu mais gosto. Code Black.
Code Black não, cara. Call of Duty.
Call of Duty Black Ops não foi ruim. A ideia da história foi boa, mas não foi aproveitada como podia. Pra mim, Halo é o melhor FPS ever. A história é ótima, o modo multiplayer é excelente.
Já sei quem chamar quando a gente for falar mal de Halo.
É. Chamar um Rocks pra nós torturar ele. Battlefield foi um jogo muito divertido, mas a sua história é realmente tosca. Mas o seu modo multiplayer é muito bom. Battlefield 3 deve estar ótimo. Os trailers são muito empolgantes. Isso é verdade.
É verdade.
Rodit Herege, falando mal da Valve. Left 4 Dead é um dos melhores survival que tem. Ripacas no cast, esses convidados são hilários. Valeu, pessoal, continua assim, cada vez dando mais fama de trolls. Como assim, cada vez dando mais fama de trolls?
Só dando mais jus à fama de trolls.
Por causa da bosta da Valve? Ó, outro fanboy, outro fanboy da Valve.
Cara, se for assim, todo mundo é fanboy da Valve, cara. Só você que não é, porra.
Então tá bom, então eu que sou o troll, então nessa
bosta. Eu sou o mundo, eu contra o mundo.
Pega de mim. Vem em mim aqui, senhor da mãe. Bora, próximo comentário, senhor B.
O próximo comentário aqui é de Caio Cabelo. Olha aí.
Nosso novo ouvinte é assíduo aí, que gosta de comentar aí, né,
senhor? Ah, é. Ele é estilo Wesley Pires e Arthur Antunes, né, cara? Só comentário quilométrico.
Olha só. Pô, é... falando nisso, o Arthur sumiu, né, cara? Pô, o que aconteceu?
Não sei, cadê?
Pô, tínhamos sua falta aí, cara. Pô, que é? Comenta aí, mano.
De repente não deu pro cara... o cara ouviu o cast, cara, um dia.
É, beleza, aguardamos você nesse, que eu tenho certeza que você vai ouvir.
Vamos lá. Bom, ele fala aqui que não teve muita experiência nos jogos desse gênero, né? No 007 de Super Nintendo, Nintendo 64, selecionar os controles são absurdos. Mil vezes teclado do que aqueles analógicos cagados. É, Medal of Honor 1 tinha um 3D tão zoado que me deixava enjoado. Continuando aqui, odiava esses jogos quando ele era criança, né? Voltou a gostar na época que trabalhou em uma lan house, muito por causa do CS, né, da Valve. Foi lá que ele conheceu o Battlefield, que é divertidíssimo em jogar em rede e pegar os veículos e sair matando todo mundo. Call of Duty tem um melhor cena de Segunda Guerra. É tão legal quando o cachorro pega a granada. Isso é sacanagem, cara. Quando em uma missão você faz uma corrida de fusca, o piloto acaba errando o caminho, entrando num acampamento inimigo. E daí pra frente é correr pra se salvar. Faz tempo que viu isso, que ele viu isso, né? Mas lembra bem da aflição que dava.
Ele faz menção ali que ele chamou nós pra participar do cast, só que eu acho que ele mandou o e-mail errado pra nós.
É, ele fala, exatamente, ele faz a menção aqui, falando que chamou a gente pra participar do cast dele, mas acabou mandando e-mail errado, alguma coisa do tipo. Ele falou que o cast falou sobre guerra de Nintendo e da SEGA. Dá uma olhada lá, tem um link que tá lá no comment dele, mas a gente vai botar aqui no post também pra vocês darem uma olhada lá no blog do cara, do cast, é. Do cara, beleza?
Cozinhando com Caio Cabelo. Olha só. Caio
Cabelo.
Ó, caso nós queremos participar, o próximo será. Tema seria bem legal. Ele é no Skype pra gente conversar. Beleza, cara.
Já tá a dedada aqui. Já foi dedado.
É, vamos gravar assim. Próximo comentário a gente vai ler aqui o do Rubinox.
Rubinox!
Esse é brother, não falta aqui nos comentários. Bem, sobre o cast, bem legal o tema. E esse cast foi Overtrolling. Deve ser liberado até um achievement para isso. Achievement.
Achievement unlocked.
A gente vai botar um selo aí no próximo papo de Achievement unlocked. Mas bem legal. Apesar de não ser o maior fã de FPS, que acabou sendo o tema do cast, porque não citaram nenhum outro gênero.
Ah, afinal de contas, Rubinox, seu noob. O tema era FPS, cara. Jogo de guerra.
Na verdade é isso. A gente... A nossa ideia era falar sobre jogos de FPS relacionado à guerra.
Exatamente.
Né? Que a gente não especificou direito também, né, Sr. B? Não vai querer...
Não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Deu pra entender a premissa. E aí depois a gente vai fazer um de guerra, de estratégia, a gente vai... Você vai gostar mais, já que você não gosta de FPS.
Aguardem. Próximo comentário...
É, comentário aqui do nosso querido cantor e famoso Madruga Jackson.
Musiquinha do Madruga Jackson.
É isso aí. É, e falar nisso, encontrei o Madruga Jackson no podcast em Boteco lá, ele foi. Viu o Madruga Jackson em pessoa.
E ele é parecido com o Michael Jackson, Sr. B? E ele tava com aquela jaqueta vermelha?
É, ele tava com a jaqueta vermelha, o olho amarelo, tava dançando, fez um show lá pra galera.
E o chapéu azul, né, do seu Madruga.
É, chapéu azul. Chapéu de jeans, cara. Tá, vamos lá. Muito legal o cast. É, e bem legal a série de crossovers com o pessoal do Pixel Geek. FPS não é um dos gêneros preferidos dele. Por isso ele não tem muito o que comentar. Olha aí. Claro que tem que comentar, cara. Pode trollar, gente. Não tem nada demais. Pode trollar. E assim, foi série de crossover entre aspas, né, cara? Não foi bem planejado pra ser uma série de crossover, mas tá aí, né? São convidados.
É verdade. Nossa, foi muito bom o cast passado. Né,
show de bola.
Um dos melhores aí. E agora, esse cast de hoje é pra fuder geral, mano.
É pra fuder geral. Mas olha só, antes, pra você mandar um e-mail aqui pra gente, como é que é, Rodit?
O e-mail nosso é papodinoob@mealuex.com.
Então é isso aí, caso você queira mandar um e-mail, já que nesse cast a gente não recebeu nenhum e-mail, por favor, né? Manda agora pra isso aqui agora, pelo amor de Deus.
E você que nunca ouviu o Papo de Noob, aí ó, comenta aí que vai ser um prazer a gente estar citando você no próximo cast.
Exatamente.
E claro, seja muito bem-vindo aqui, ó. Eu acredito que você vai gostar do nosso cast, que realmente tá muito legal, vale a pena conferir.
É isso aí, galera! Vamos voltar para o plataformas. Vamos lá, pulando! Voltando aqui do quadro de e-mails, recados do Fala Que Eu Te Escuto Noob, e vamos direto à pergunta fatídica de todo o povo de Noob que já virou praxe, né, cara? Agora sempre vai ter. Caio, vamos lá. Valendo um milhão. Qual jogo que você jogou, insistiu em jogar, sabe? E mesmo sabendo que você era muito ruim, muito noob naquele jogo, você insistiu em jogar.
Que eu insisti em jogar?
É.
Cara, eu acho que foi Demon's Souls. Porque...
Todo mundo fala que esse monstro é desumano, né?
Ah, cara, eu acho, tá ligado? Como que é? Eu sempre esqueço a síndrome daquele cara que tu vai e é sequestrado e você se apaixona pelo seu sequestrador. Eu não lembro o nome da síndrome agora, mas é tipo mais ou menos isso, velho. Porque o Demon Souls me tratava como... Eu parecia mulher de malandro, tá ligado? Eu apanhava e voltava. Eu era estuprado todo dia pra aquele jogo, velho, de verdade. Tá ligado? E tipo, e era que não era um estupro, tipo, que ele colocava devagarinho.
Com carinho. Sem vaselina, no seco.
Não, dava um afago no cabelo. Não era nada disso, não, cara. Era no seco. E ele jogava um pouco de areia ainda pra dar um gosto. Porque, porra, mano, que jogo do inferno.
Pra dar substância. Na sexta passada aqui, eu encontrei com o Vivaco aqui no podcast Boteco. Aí tava falando sobre Demon Souls, né? Aí ele falou que Demon Souls é simples. Você tem que enfrentar dragões, monstros, tudo mais. Só que você é você. Você tem seu preparo físico, você tem seu treinamento. Então, cara, você vai morrer direto.
Que merda, né? Um gordo de óculos e...
É, um gordo de óculos lá contra um dragão. Mata lá, campeão.
É foda, cara. Tipo, mas a desgraceira maior é que o jogo é bom. Então, tipo, por mais que você é foda. Você vai e você juntou 1 trilhão de almas, e aí você, por um acaso idiota, tu caiu de uma escada ou encontrou com um inimigo forte demais antes da hora. Você vai ser um idiota de passar toda a porra da fase inteira, porque não tem checkpoint, é a fase inteira. Você vai passar a porra e você vai fazer isso de novo, cara. Você vai fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo. Até, tipo, sair uma mão da tela apontando pra sua cara e falar: seu idiota, você não tá se divertindo.
Não, mas é capaz do cara continuar, entendeu?
Ele vai falar: sai daqui, mano.
Não, tipo, o mais legal é que tem gente que patina Demon Souls, né? Então, tipo,
cara,
sei lá, velho.
Porra, eu nunca conheci uma pessoa que patinou Demon Souls, né, cara?
Tem que dar um prêmio, seu amigo. Vamos fazer uma promoção aí.
Ó, essas promoções aí, mano. A última, se encerra, apareceu a pessoa que vai pagar.
É, mas até agora ninguém se pronunciou, então estamos de boa.
Tá bom.
Porra.
Não, conta pra ele, senhor B, a promoção tá valendo ainda.
A promoção era que, como é que é?
Pracinha.
É, um pracinha viesse aqui e falasse que tá escrito no papo de noob, ele ia ganhar o Modern Warfare 2 do Rodit. Porra, o pracinha escutando o papo de noob.
Sem sorteio.
Sem sorteio, primeiro chegasse.
Só confirmar que participou da Segunda Guerra Mundial, que você já leva o jogo na hora.
Porra, cara, eu... Não, o meu... Não, o pai do meu avô participou, cara. Só que já foi.
Só que já foi. É, não divulga isso, senão a gente não tem sério problema, né,
Cerveja? Senão você que vai ter que pagar o jogo, você que prometeu mesmo.
Que vai ter de nego saindo do asilo, tá ligado? Tipo, porra, querendo... Com o dinheiro que ele vende nesse jogo, ele vai poder trocar de dentadura, velho. Tipo, ó... Meu, que negócio, velho. Eu vou muito colocar isso no Mercado Livre.
Bom, vamos então falar hoje sobre os jogos, né? Os novos jogos e plataformas que estão surgindo, né? E eu... Antes de a gente falar sobre os títulos, hein, eu queria perguntar para o nosso convidado, hein, você acha, cara, que daqui uns 10 anos o gênero plataforma vai ter essa mesma força que nem tinha 5 anos atrás, que tem hoje?
Cara, eu acredito que sim, porque sempre dá para você fazer coisas diferentes, tá ligado? Embora... Daqui todo esse tempo eu nem sei como é que a gente vai estar jogando videogame, né? Mas se as coisas continuarem da maneira como estão agora, tipo, eu acredito que sim, cara. Porque, tipo, se você for ver, o gênero plataforma, ele consegue abranger, tipo, vários públicos. Desde o cara que quer fazer o speedrun, que quer passar a fase mais rápido possível, tem jogos que te dão prêmios por isso. Desde os que gostam dos, tipo, dos tradicionais beat'em up, de sair dando porrada pro mundo, no estilo, tipo, Final Fight, Streets of Rage. E tem até, tipo, gêneros novos, tipo, que eles estão unindo coisas diferentes num jogo plataforma, que, por exemplo, é o Outland. Me tava na pauta, eu lembrei agora, que é um jogo da Ubisoft pra PSN e Xbox Live. Que ele, vocês chegaram a jogar Ikaruga? Que era um shrimp. É um shooter up que você é uma nave e cada lado dessa nave tem um lado preto e um lado branco. E vem inimigos pretos e brancos. E você, quando você tá com o lado preto pra cima, você dá tiros pretos. E você, né, nesse caso, mata inimigos brancos. E aí o contrário. Aí você tinha que sempre ficar, tipo, alternando entre os lados da nave e tal. E o Outland é basicamente isso. Tipo, você troca também as cores do seu personagem entre vermelho e azul. E aí você mata os inimigos da cor contrária. E é um jogo, tipo, bem difícil, assim, tipo, conforme ele vai evoluindo. E, cara, então, tipo, eu acho que se as pessoas pararem de fazer, jogos de plataforma em 3D, como talvez a gente vai discutir daqui a pouco, e começarem a fazer só uns gráficos desenhados, um cel shading, umas paradas assim, eu acho que ainda esse gênero, tipo, dura pra caralho, cara. Porque, tipo, conforme a tecnologia evolui, mais animações bonitas você vai poder colocar em 2 dimensões, assim, tipo... O gênero plataforma e tal.
Concordo, querendo ou não, teve muito jogo que foi feito plataforma que não fugiu da temática, né? O pessoal manteve, né, essa boa jogabilidade e agregou, aumentou a qualidade do jogo em si, né?
Sim, tipo, antigamente, se você for lembrar, cara, tipo, jogo de plataforma se resumia a jogo de plataforma 2D, que aí era Super Mario, era o Sonic, era o Bubsy, que é o meu favorito.
E antes disso, né, também tinha aquele jogo...
Sim, se você for ver, tipo, tudo começou lá no Atari, com os Pitfalls, com Hero, sabe, com jogos... Tipo, o gênero plataforma 2D, ou plataforma em si, né? Porque, tipo, basicamente é isso mesmo. Ele tá aí desde que o videogame existe como existe, cara. Tipo, só quando era Pong que não era plataforma. Então, tipo, eu acho que, cara, todo mundo gosta de jogar um jogo plataforma. Quem não gosta de jogar um jogo plataforma?
É muito forte o gênero, né? Pra acabar assim, não ter mais. Então, tem muita coisa pra render ainda, o gênero. E sempre os caras conseguem inovar de uma maneira que continua atraindo o público.
A parada, por exemplo, plataforma, antigamente tinha ela, eles faziam, né, e tinha uma falta de opção por causa de qualidade gráfica. Aí, agora, cara, eu acho que assim, pro gênero de plataforma, pelo menos o que você pode fazer é quase infinito, sabe? Porque dá pra fazer muita coisa. O gênero de plataforma não é normalmente não sai jogos que vai te ocupar 20 gigas como um, sei lá, um Metal Gear Solid, saca? 4, assim, não é um jogo que vai ocupar tanto. Mas aí você pode liberar a criatividade totalmente no jogo. Dá pra fazer muita coisa, tem muita liberdade.
O mais legal é que se a gente for fazer uma comparação, tipo, na época do Super Nintendo, por exemplo, tu fazia o plataforma porque você, tipo, só tinha capacidade gráfica pra poder fazer aquilo e fazer de um jeito, tipo, decente. Nem sempre, mas, tipo, decente. Aí, na transição pro PlayStation 1, todo mundo ficou maravilhado com o 3D. 3D, caralho, jogo 3D, puta que pariu. 3D, aqueles personagens feios, quadrados, caralho. Puta que pariu, que coisa feia, mano. Como aquilo lá, tipo, envelheceu mal pra cacete. Mas beleza. E aí todo mundo começou a fazer 3D. E aí, tipo, meio que o gênero plataforma, ele meio que foi subjugado pra um nicho dele ali, cara. Só fazia plataforma, as pessoas não faziam plataforma como elas faziam antigamente.
Teoricamente ele sumiu, né? Teoricamente ele sumiu ali na era do PlayStation.
Essa parada da plataforma que teve muito de como assim, foi uma onda, né, cara? Que começou lá bem pra cacete, começou bem baixo, né? Fit forte e tudo mais. Mas assim, teve um pico, vamos dizer assim, no Super Nintendo. Um auge lá no Super Nintendo. Aí caiu mais no PlayStation e agora não sei por que raio está voltando, sabe?
Tipo, pouquinho tá voltando. O mais legal é que, tipo, hoje em dia faz plataforma quem quer fazer plataforma. Não é tipo. Gênero de plataforma não é caça-níquel. Ele não é caça-níquel. Tipo, se você quiser, tipo, fazer um jogo qualquer e tentar vender pra caralho, você vai fazer um clone de um Call of Duty. Você vai fazer um clone de um God of War. Você vai tentar, tipo. Tanto que a porra do Golden Axe, o último, né? Que foi o. Sei lá o que, Beast, alguma coisa assim. Foi e tentou fazer um clone de God of War. Eles, tipo, pegaram simplesmente o nome Golden Axe, porque era um nome que as pessoas ainda respeitam, ou respeitavam, e foi e fez um jogo de merda lá, um clone de God of War pra tentar vender alguma coisa. Então, hoje em dia, só faz plataforma quem quer fazer plataforma, quem quer, tipo, adicionar alguma coisa a esse gênero. Tanto que a porra do Metroid pro Wii não é mais plataforma. Não é.
FPS, claro.
Virou aquilo lá. Então, hoje em dia só faz plataforma quem quer realmente, tipo, fazer uma parada nesse gênero e adicionar alguma coisa nova. Então, tipo, isso que a gente tá numa leva tão boa de jogos de plataforma. Porque só faz quem quer mesmo.
E o pessoal vem se superando, né? O pessoal que tem lançado o jogo, tudo melhor que o outro. A gente vai começar a falar, então.
Há controvérsias.
Sempre existe controvérsia, né?
Cara, é aquele negócio, né, cara? É uma porra da opinião.
Opinião é que nem braço, né?
Tem pessoas que não tem, isso aí.
Exato.
Vamos falar então da minha opinião. Acho que foi um marco aí dos novos.
Deixa que eu falar, porque eu vou falar mal pra caralho desse jogo antes. Então deixa eu falar bem agora. Vamos falar do Little Big Planet, que realmente vendeu pra caralho. Muita gente gosta, mas eu acho uma grande e uma montanha de merda. Cara, eu acho esse jogo muito chato, cara.
Mas dá
pra editar, dá pra fazer o Zelda no jogo. Porra, eu quero jogar Zelda, eu vou jogar Zelda, cacete. vou jogar ele no Big Planet.
Olha o desespero do cara, calma.
Respira. Ah, eu não suporto, é porque quando o nego vem falar de Big Planet, o nego fala, não, é o melhor jogo do mundo. Não é. Ah, isso aí é pro fanboy. Fanboy de Little Big Planet, larga dessa vida. Larga. Larga o sack boy, larga o homem saco, pelo amor de Deus.
Ô, senhor B, vamos olhar os pontos positivos do jogo também, cara? Você só dá porrada assim, sabe? Argumentar, o
primeiro,
que é?
Primeiro a gente bate, cara, depois a gente faz um carinho, né?
O que é? Explica então, o que é? O gráfico é ruim pra você?
Cara, o gráfico não é ruim, é aquele negócio de, ah, vamos tematizar com coisas do cotidiano, sei lá, com, pá, materiais. Legal, ficou bonito. Ficou legal, assim, ficou legalzinho. E, aquele, e o melhor do Big Planet pra mim é aquele negócio de editar. Você pode editar, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer construir fase mirabolante, pode construir aquele monte de armadilha que tem no filme do Hércules da Disney, entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Mas, cara, se você não tem criatividade pra construir uma parada muito foda, assim, você zera o jogo e acabou. Ah, mas eu vou jogar multiplayer com meus amiguinhos, então eu vou liberar partes que... Tá bom, você vai liberar 15 fasezinhas... Se você for juntar tudo. E aí, depois?
Porra, depois você vai jogar as fases da comunidade, que são mais de 3 milhões.
Hadouken! As fases da comunidade. Tem fases que já vi as fases da comunidade. Tem umas que são muito foda, realmente. Eu já vi. Tem umas que são, porra, são caralho foda. Agora tem umas que são os quadrados, viado. Você entra em quadrado, antes mas de lado é outro.
Vai saber você porra. Escolher, né? Vai foda. Saber você escolher, porque se tem mais de 3 milhões, sei lá quantos.
Eu vejo isso já, vai. Já vamos conversando aí.
Mais de 3 milhões, eu fico imaginando quantos desocupados fazendo fase do Little Big Planet tem no mundo. Puta
que. O jogo é muito bom, cara. E com certeza, em 3 milhões ou depois a gente vai editar. O cara tá procurando o
número. Quem sabe faz ao vivo, né? O cu, né? Peraí.
Caralho,
cara. Não, deixa 3 milhões, velho.
Se tiver errado, alguém fala aí. Fala aí então o que você acha bom.
Tem uma coisa bom, cara. Tem muito. Os caras fizeram muita coisa foda do CRB. Não tem como você ir contra um joguinho que é totalmente inovador e que, sei lá, mudou, querendo ou não, mudou a história, tipo, da plataforma, né? Justamente começando por esse fato de você fazer um cenário. Qual o jogo?
A parada que eu acho. Não, que é qual o jogo? Você quer um jogo que dá pra editar cenário?
Não, me fala um jogo de plataforma que dá todas essas ferramentas que o jogo dá, o Big Planet dá.
Eu vou até procurar um nome aqui, eu tenho quase certeza que eu tenho ele na cabeça.
Ah, não sabe, senhor. Não sabe. Não,
cala sua boca. Você cala sua boca, deixa eu falar.
Se o jogo fosse bom.
Não.
Você falaria agora o nome do jogo. Aí, ó.
A minha internet não tá vindo, foda-se. Eu acho que o nome do jogo é Egbert. Você editava qualquer fase que você quisesse. Você escolhia material das paredes, de tudo. Era mesmo, é basicamente a mesma coisa do League of Big Planet. Só que não foi hypado como foi o League of Big Planet. É claro que não tem os gráficos, porque esse jogo já tem muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas e aí, dava pra construir fase, dava pra fazer o cacete naquele jogo aí.
O que você tem a falar sobre o Big Planet, Caio?
Tô lendo meu review aqui pra ver o que eu falei. brincadeira. Tipo... Não, cara, eu adoro Little Planet, mas eu não sou daqueles tipo, que acha a, sei lá, 19ª maravilha do mundo. Tipo, eu acho um jogo tipo realmente muito competente no que ele se predispõe a fazer. O pulo de qualidade do primeiro pro segundo é absurdo, porque o número de possibilidades que você teve, principalmente se você gosta de criar fases ou criar coisas assim, do primeiro pro segundo é absurda. Tipo, no primeiro você podia criar fases e tal, e criar maquinhas e beleza. No segundo você já podia fazer fases com estilo, tipo, com gêneros diferentes. Então, tipo, você não precisava fazer uma fase plataforma. Tu podia fazer uma fase de FPS. Tu podia fazer uma fase de luta. Você podia fazer uma fase de jogo de navinha. Você podia fazer, tipo, o legal do Little Big Planet é exatamente isso. Tipo, você ir consumir o conteúdo gerado pelos usuários. Eu entrevistei, tipo, o diretor do jogo lá, o diretor da Media Molecule, o Alex Ivan. E, cara, é uma simplicidade absurda, cara. Tipo, eu virei fã da Media Molecule depois dessa entrevista que eu fiz. Porque, tipo, o cara, eu mandei um e-mail pra ele me respondeu em meia hora. tipo, pedindo desculpa por não ter escrito mais, porque ele tava saindo de férias após lançar o jogo. E, mano, ele mandou 3 folhas de Word escritas, tá ligado? Pra, tipo, meia dúzia de perguntas que eu tinha feito.
Caralho!
Então, tipo, ele nem ouviu falar Brasil, cara. Se ele ouviu falar do Brasil, ele deve lembrar de bunda e carnaval, ou e futebol. Mas não, cara, ele se predispôs a ir lá, responder minhas perguntas, me deu um furo, tipo, num bom sentido, não a bunda. Me deu um furo que o pessoal ia começar a fazer, tipo, também utilizando o Move pros jogadores jogarem com o Move também, tal, sei que sim, que ele não tinha revelado na época ainda. E, cara, tipo, eu gosto, tanto que esse final de semana eu tava com a minha namorada aqui, e ela não joga, ela não é game, ela nunca gostou muito de videogame, porque não teve contato, e foda-se. Aí eu falei, beleza, você vai jogar uma parada comigo. Ah, o quê? Aí eu fui e coloquei o Little Big Planet pra ela. O Little Big Planet, ele é meio complicadinho, porque a física dele é meio ranheta, assim, é meio ruim. Porque você dá um pulo, parece que tá dando um pulo na lua. E aquele bicho de pano voando de lá pra cá, e você erra umas plataformas que você fica puto, tá ligado? Tipo, porra, mano, eu não errei essa plataforma, não errei esse pulo. Mas eu fui e comecei a jogar com ela. E ela curtiu, ela falou, caramba, que legal, um jogo simples. Eu entendi fácil o que tem que fazer. Meu, ela ganhou de mim, mano, tipo, na terceira fase que a gente jogou junto. Então, tipo, é um jogo legal, cara. Só que é um jogo mais infantil. É um jogo pra você jogar com o teu irmão menor. Você, às vezes, jogar com sua namorada.
Essa com parada, seu namorado. Cara, eu não consigo jogar jogos infantiloides. Eu não aguento jogos infantiloides.
Será que infantiloides, é um jogo que é...
É um jogo infantiloide, não fode. Não, tô falando que não é pra adultos. Adultos podem jogar jogos infantiloides. Tô falando que, assim, ele tem uma temática que parece que é infantil, entendeu? Não tô falando que é pra pessoas infantil, é pra crianças. Eu tô falando que ele parece que é pra infantil. Você olha e você vai, porra, bonequinho de areia. Num mapa feito de jeans e não sei o quê. Pô, vai dizer que isso aí é pro cara que tem 18 anos e tá vendo um filme de estupro. Não. Entendeu? É diferente.
Porra, tipo, mano, você tá vendo filme de estupro? Tá foda o entretenimento aí, né?
Porra. É que tem que fazer uma comparação bem diferente.
Tipo, porra, vai ler um livro, vai ver uma peça de teatro, porra, filme de estupro, caralho, mano.
Agora você olha a outra aba do Turbeta, um site de sacanagem.
Caralho, não, cara,
que isso? Por que a internet dele não tá funcionando? Você tá baixando tanta coisa, torrent, tá vindo lá os ofícios.
A lista de pornô tá em quilômetro.
Obra.
Bom, enfim, vamos falar de outro jogo então. Vamos falar, eu pelo menos gostei muito desse jogo aí, que é o Super Meat Boy. Você jogou, Sr. B?
Ah, por que você pergunta pra mim, cara? Você sabe que eu vou falar mal do jogo, cara.
Tá pra falar, então mete pra lá.
Assim, esse jogo é bem melhor do que League of Big Planet, cara. Não tem como. Mas ele é coreano demais pra mim, pelo menos. Que o jogo é. Não é difícil, assim. O jogo é tipo Demon Souls, como você falou, cara. Não sei se você...
Uhum.
Ele te deixa com raiva do jogo, sabe? Você fica puto, você quer quebrar o seu computador por causa do jogo. Eu vi os Alves jogando fases, algumas fases assim, que eu falei, caralho, como é que passa disso, cara? Você tem que acertar o tempo de 5 estruturas da fase sem vê-las. Faz aí, campeão. Aí você faz, você morre em cada estrutura umas 15 vezes, aí você
explica descobre por 15, o tempo.
Aí você descobre o tempo e aí você fica 5 mil vezes pra tentar fazer o tempo. Aí você faz o tempo e passa uma fase. Nesse tempo passou 4 horas. Que foda, hein?
Isso que é a temática do jogo, né? Desafio, cara, né? O que você quer? Você quer a fase do Mario?
Não, realmente, isso é. Não, o Super Meat Boy é desafio você a zerar esse jogo, sabe? É tipo. Tipo o Pac-Man que os caras não programaram depois da fase, sei lá, 500 mil lá, sabe? Sei lá, ninguém vai chegar aqui, foda-se, ninguém precisa programar mais. Alô? Concluindo o que eu tava falando, cara, o Meat Boy é um jogo de coreano. Ponto. Só coreano zero aquele jogo.
Você chegou a jogar, Caio?
Joguei, tipo, foi a mesma coisa, cara. Liguei, joguei 2 fases, encontrei aquela gera enorme e falei, valeu, saí
fora. Tá bom, tchau, fui.
Obrigado. Eu vou procurar uma geba menor pra sentar. E, mano, é muito difícil, cara. É muito difícil. Tem, mano, tipo, tem difícil divertido, tá ligado? Aquele difícil desafiador, que você vai e morre uma vez e fala, não, cara, eu vou passar. Morre outra vez. Ele não, cara. Você vê a parada, você fala, não vou passar nunca.
Você morre, não, não é nem isso, né, cara? Você morre 30 vezes e você fala, não, desisto, parei.
Você tá procurando um jogo que você não quer morrer, não joga Super Meat Boy, porque né, o jogo foi feito pra você morrer. Morrer.
É tipo, é masoquismo aquela parada, cara. Eu via os Abzu jogando, os Abzu, tipo, eu via 5 minutos, ele morria já, sei lá, 15 vezes, saca? Porra, cara, não é possível. Ele morreu mais de 15 vezes em 5 minutos, cara. Não,
dá pra morrer bem mais que
15 vezes é muito susto. Não, mas um que é parecido com o Super Meat Boy, cara, que é um pouco mais tranquilo, é o N Plus, que tem pra PC e Xbox 360, se não me engano. Que é a mesma pegada no Meat Boy, só que ele é mais fácil. Então, tipo, esse eu joguei bastante. É N Plus, N mais, né?
Eu queria jogar, queria ver, mas não dá pra ver, porque tá uma merda.
Né? Mas qual que é a história? Qual que é a história do jogo aí, Caio?
Não, tu é um ninjinha. Tu é um ninja, tipo, pequenininho. E aí, você tem que passar as fases no mesmo estilo do Meat Boy. Só que, tipo, não tem a tua namorada foi raptada. Não, é só um jogo de habilidade mesmo, acrobacia lá na daquele jeitão, tipo, desenhadinho dele. E é bem legal porque tem umas fases em cooperativo. Eu lembro que eu joguei no 360 com um brother meu e foi divertido pra caralho, velho. Tipo, eu recomendo. Tem na Live Arcade.
Uma dica pro pessoal aí. Bom, mas o que dá pra gente concluir aqui o Super Meat Boy? Qual que é o diferencial dele? Diferencial que o
dificuldade.
Cara... Além da dificuldade, é que a única habilidade que o cara tem é pular. Entendeu? Então, você pensa, pô, o cara só pula e é engraçado isso. Não, é engraçado e é divertido também, né? Porque...
Engraçado não é, porque você pula, você só pula, mas você morre de mil jeitos diferentes. Né?
Porra, você é a merda de um pedaço de carne, cara. Tipo, porra, vocês chegaram a jogar a versão dos vegetarianos lá?
Ah, o tofu?
Tofu? Porra, que merda, que vergonha alheia, né? Por que as pessoas perdem tempo fazendo isso?
Né, cara? Imagina a pessoa chegando, vamos fazer uma versão vegetariana.
Não, eu juro que eu tenho vontade de chegar na pessoa que programou aquele jogo. Fala, meu, você não tem umas louças pra lavar? Vai bater uma punheta, vai fazer um... Meu, não... Porra, velho.
Vai viver, infeliz.
Olha o tempo que você perde fazendo uma bosta dessas, cara. Tinha um jogo lá de boa. Que inferno.
Noobs, your time has come. Keep time events.
E estamos começando aqui mais um Kick Time Event! Pronto, Crunch? É isso aí, vamos decepar este menino.
Mais do que especial, nosso convidado aí lá do Turbo, Caio Corraine. Vamos ver a performance dele contra o Kratos.
Ó, todo mundo que já passou aqui, o Kratos sempre dá uma facadinha em alguém, vamos ver se você sai ileso. Vamos lá, primeiro Kick Time Event, uma frase de efeito.
Come on, baby, light my fire.
Da onde? Vamos lá.
Porra, é de uma música, do Dead Force. A puta uma frase de efeito de você falar pra menina vir acender seu fogo. Porra, é tipo quase, vem, dá pra mim, tchuchuca.
Tchuchuca.
A versão
do punk, né?
É.
Beleza, próxima pergunta. Qual personagem do jogo você não gostaria de enfrentar em uma arena?
Uma arena?
É.
Ah, eu acho que... O... Ai, cara, o cara do Vanquish.
Ah, ele mesmo.
Vanquish? Quem é o cara? Não sei. Ah, aquele cara que desliza?
É, porque eu não ia conseguir pegar ele, cara.
Ah, mas isso aqui é fácil, cara. É só você usar o truque mais velho de todos os tempos. Cordinha, sabe? Estica a cordinha pro lado e pro outro, o cara vai passar na cordinha. Vai tomar aquele tombo.
Não, mano, mas ele desacelera o tempo também, cara. Ele é muito apelativo, velho. Quando você aprende a jogar Vanquish de verdade... Você não toma um teco. Você não toma um tiro, cara. É absurdo.
Eu não cheguei a jogar muito tempo o Vanquish, cara.
Não, eu tô olhando pra minha pilha de jogo, assim, o Vanquish era de cima, eu falei dele.
Olha o desespero pra não morrer pro Kratos.
Vai, né? Mas ele é bom, cara. Ele é bom. Ele é um adversário de respeito. O cara do War do Darksiders também é foda.
É verdade.
War é maneiro.
Só que o cavalo dele já...
Porra, mano. Aquela espada maior que a do filho da puta lá do Final Fantasy.
Maior e 3 vezes mais pesada, né, cara? Porque Mas quando ele bate e arregaça o cara de cima a baixo, assim, você sente o peso da espada.
É daquelas que não tem fio, tá ligado? Igual na Idade Média, que ela não corta, ela esmaga.
Ela esmaga, mas impressionantemente ela te parte em dois.
É, é tão forte, né? Que vira faca Guinsoo na mão dele.
É. Vai lá, vou mais aqui, ó. O que você diria pro Kirby se ele estivesse na sua frente?
Porra, me dá um abraço.
Ai, que bonito.
Olha, é mó frio, velho.
Ele ia te sugar.
Eu ia
morrer e te cagar depois.
Não, ele ia sugar ele ia fazer um podcast daí.
Ele ia sugar, pegar a personalidade. Agora vamos gravar ali com a galera do Papo de Lula. Foi.
Vamos gravar. Não, mas vocês não sabem se ele já me sugou e tá aqui gravando com você.
É, vocês não sabem se eu sou o Kirby.
Né?
Que que merda, cara. Agora imaginei o Kirby, tipo.
O Kirby do outro lado, né?
De headphone falando com a gente, saca?
Que merda. Uma última pergunta. Pergunta não, vou falar e você completa. E3 2011.
Melhor momento da minha vida.
É porque você foi, né?
Fácil. Tipo, por mais que não tenha sido uma E3 absurdamente incrível, com, sabe, segredos, as 7 chaves sendo revelados, e o Wii U não sendo tão maneiro quanto a gente achava que ia ser, tipo, foi animal tá lá, cara. Tipo, é uma coisa que quando eu era moleque lendo revista, eu não sabia que era assim, tipo, de você... E o que mais me pegou, assim, era aqueles momentos que eu falava, caralho, velho, eu tô em Los Angeles, eu tô cobrindo o maior evento de games do mundo, tô sendo pago pra fazer isso, que é uma coisa muito importante. tô entrevistando gente pra caralho. Falei com o Nolan North, tá ligado? Eu fiz ele gravar uma parada pro Games on the Rocks. Eu falei com o Peter Molyneux, fiz ele gravar uma parada também. Com o Ken Levine, o criador do Bioshock. Então, tipo, eu fiquei... Realmente foi uma experiência maravilhosa, cara. Tipo, que todo mundo que pode... tem essa possibilidade de, às vezes, trabalhar na área e, tipo, às vezes, sei lá, tira do bolso, cara. Se você tem a oportunidade de ir, vai. Porque, tipo, pra ir pra lá, você vai gastar, sei lá, uns 5 mil reais. Mas vão ser os 5 mil reais mais bem gastos da sua vida.
Eu gastava até 10 mil, cara, se eu tivesse.
Porra. sabe o que é mais maneiro, cara? Que esse cara que foi pro E3 tá aqui no Papo de Noob, cara. O Kratos até foi dar uma chapuletada na Afrodite ali.
Não, cara, mas próximo Papo de Noob ia falar, porra, nós gravamos com o Caio Corra aí. Ah, louco, pega essa.
Chupa! Chupa a Zabuza! Cara, dá um trollar o Zabuza, cara.
Ele fala, né, que vocês não esquecem o nome dele, todo podcast.
Isso aí, né?
E o Caio passou vivo, ainda deu tempo do Kurt dar uma chapuletada na Afrodite.
Mas o Kratos pode, cara. Tipo, o Kratos, ele... Não, dando uma chapuletada em mim.
Né, cara?
Tá de boa, cara. Tá de boa, só... Já me basta o Kirby me chupando.
Agora vamos falar aqui do Mario Galaxy, né? Que plataforma. É forma 3D, mais ou menos. Aí eu sei lá, cara, eu acho que o Mario Galaxy é bem plataforma, né? Ainda segue o mesmo estilo de plataforma. O que vocês acham aí?
É, por mais que a gente, tipo, que a gente leve em consideração, quando a gente fala plataforma, que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a plataforma 2D, que é o mais clássico e tal. Tipo, se você for ver, plataforma é basicamente aqueles jogos que tu vai e tu tem que pular de um lado pro outro e tem que escalar lugares e chegar em outros lugares através de plataformas diferentes. Então é um jogo de pular.
Então, Meat Boys é isso aí, né?
É, basicamente isso, cara. É um jogo de pular. É um jogo de chegar em outros lugares e tal.
Pulando.
Pulando.
Tipo, então, é um jogo extremamente maldoso com as pessoas que utilizam-se de cadeiras de rodas.
Discriminação, não pode.
Discriminação total, cara. Eu acho que vocês deviam fazer um jogo de plataforma de cadeira de roda. E é o mesmo cara que fez o jogo lá do Tofu. Ele para de lavar a louça dele e vai fazer o de cadeira de roda.
Com várias rampas e...
É, e tudo, e nitro. E nitro, ele vai, aperta um botão, tuf, aí a cadeira de roda dá aquele dash assim, aí ele pula de uma pra outra.
Aí, grandes produtores aí, tá o nosso pedido aí, jogos para cadeirantes que não existe na...
Não é jogo para cadeirantes, é jogos de cadeirantes.
Isso.
O cadeirante pode jogar o jogo, ele não é desmembrado.
Cacete. Porra, eu conheço o cego que joga, velho. Ele joga bem pra caralho.
Olha, tá aí, ó. O Sr. B, não sei se ele é cego, mas ele é ruim pra caralho, não é time forte.
Ah, vacial, gente.
Dá Uber no spy inimigo, né?
Aí eu esculacho.
Porra, eu já fiz isso. Eu sou médico, putz, é foda, mano. Foda.
Aí ele vai e te mata e você... Não!
Você fala, por quê?
Médico! Beleza. Mario Galaxy, eu não joguei essa merda e... Apesar que eu devia ter visto, assim, o gráfico, vi o pessoal jogando, assim. Mas eu não encarei o jogo.
Não, eu falava bem mal do Mario Galaxy, pra te falar a verdade. Que eu nunca simpatizei muito com o Mario. O melhor jogo de Mario que eu vi na minha vida foi Mario RPG, porque tinha RPG, sabe? Aí, beleza, vou. Mario Galaxy, eu vi aquele negócio fofinho, não sei o que, aí, ah, que saco, mais não sai dessa porra. Aí, beleza, aí eu falei, vou jogar um dia aí. Peguei com um professor meu lá, que tinha pego Mario Galaxy, fui jogar no Wii lá no meu curso depois da aula. Aí, fiquei jogando, joguei umas duas horinhas e pá, o jogo é maneiro, cara. Só que é aquele negócio, cara, eu não consigo. O Mario é um jogo que eu vou zerar, eu vou pegar, vou zerar e vou jogar pro lado, sabe? Tipo, legal.
Não, assim, eu acho incrível o fato do Mario ele se reinventar. É, da maneira que ele se reinventa, tipo, há tantos anos, tá ligado? Então, tipo, você pensa em videogame, você já visualiza o Mario. E eu sou muito fã da Nintendo, não fanboy, tipo, eu não tenho Wii, não tenho NES, não tenho nenhum console da Nintendo. Mas eu gosto muito da Nintendo por causa disso, pelo certo empenho que eles têm nas coisas próprias deles, assim. Tudo que é da Nintendo é bom. Do jeito deles de ser bom, mas é bom. E, tipo, eu terminei os dois, joguei o Mario Galaxy o 1 e o 2. Inclusive, o segundo, eu fiz a resenha pro Arena Turbo. A minha primeira resenha do Arena Turbo, quando eu entrei no ano passado. E, cara, eu adoro, velho. Tipo, eu volto a ser criança quando eu tô jogando Super Mario. Então, tipo, eu entro na brincadeira da Nintendo, tá ligado? Tem muita gente que não consegue mais fazer isso, que tipo que já curte seus jogos adultos e não consegue mais enxergar graça na simplicidade da Nintendo, nas referências. Você vai, você fica querendo, sabe, querendo um motivo. Como assim? Por que não coloca a porra do segurança do lado dessa princesa idiota?
Não, cara, cara.
Semana sim, semana não. Meu, o Bowser deve chegar assim e já deve, tipo, falar, de novo. Eu tô ligado, eu também tô de saco cheio, mas você tem que vir. Vamos aí, vai, vamos. Tem que dar alguma coisa pro cara lá fazer, porque senão ele começa a se drogar, começa a tomar um chá de cogumelo. Aí fudeu, cara. Então vamos aí, vamos dar alguma coisa pra ele fazer. Porque basicamente isso, cara. Tipo, se você for jogar Super Mario pela história, tipo, você dorme. Mas é um jogo maravilhoso, cara. Tipo, eu sou fã mesmo, assim.
A gente tava. Quando depois que eu joguei Super Mario Galaxy, né? 1, a gente tava conversando sobre o Mario e tal. Aí o pessoal levantou a hipótese que eu acho que é bem plausível, cara. A escrota da história é a Peach. Bowser, ele é rei dos tartarugas, rei dos cogumelos lá, tartaruga, todo mundo vive lá. E ela é uma colonizadora, filha da puta, cara. Ela chega lá, fala pro canador, que é o capanga dela, toma conta do reino aí, eu vou fazer Princess Stunts, né? Porque fazer nada o mundo inteiro. Aí o cara chega e, porra, você tá tomando meu reino, eu vou te sequestrar. Aí o cara, o encanador Beres, chega, mata todo mundo até matar o cara de novo, né? Tendo um problema, de novo.
Não, e o mais legal é que, tipo, se você for ver os únicos humanos naquela bosta, é o Mario, o Luigi e a Peach, cara. O resto é tudo tartaruga, cogumelo...
Planta!
Planta, pedra e lagarto. Porra, e só eles que são humanos, né? Então eles que estão errados. Volta pra lá, pro Brooklyn, filha da puta.
Né, cara?
Vai lá fazer programa pra criança de novo, desgraçado.
Vai comer macarronada e
consertar cano. Né, porra? Tá faltando...
O que nunca consertou cano, né, cara? Porque você nunca viu.
Eu nunca vi o Mario com um cofinho de fora desentupindo a porra de uma privada entupida, tá ligado? Que é merda, tá ligado? Eu nunca vi. Seria interessante, tá ligado? Tipo, o cara que faz o Alice...
Mario Origins.
Tá ligado? O cara que faz o Alice, o American McGee, ele faz... Vai, faz o Mario aí. Nossa...
É, pior que verdade,
lembrar
de encanador, lembra de
privado entupido. Você vai lembrar de encanador, você lembra de cheiro de merda, né? Você só chama ele quando fudeu. Mas eu gosto de Mario, cara. Eu adoro Super Mario e todos que lançarem eu tô jogando enquanto a Nintendo continuar mantendo o padrão de qualidade dela alto, que sempre é muito alto, cara.
Isso aí. Valeu, bigodão. Daquilista Scott Pilgrim.
Agora sim, um jogo que eu adoro, cara. Que jogaço, cara. Cheio de referências aos jogos antigos. Puta que pariu, esse jogo é muito bom. Só peca no multiplayer, né?
Ah, que multiplayer?
Né, exatamente por isso, que multiplayer.
Não, mas tipo, o Scott Pilgrim, eu lembro que a gente falou dele lá no podcast do Arnatur, lá no Games on the Rocks. A gente falou dele no episódio número 8, que foi o top 10 de 2010. Que, por incrível que pareça, o Scott Pilgrim tava entre os 10 de 2010. E teve muita gente que chiou por causa disso.
Nossa.
Porque, como assim Scott Pilgrim tá e Assassin's Creed não tá? Como assim Scott Pilgrim tá e sei lá que jogo não tá, tá ligado? Pô, todo mundo minimizando e mimizando por causa do Scott Pilgrim. Cara, é um jogo foda, mano. É foda. Ele traz tudo que você quer num beat'em up e você tem no Scott Pilgrim, cara.
É, o jogo é engraçado, tem ação, tipo, tem uma jogabilidade legal. Eu não vejo erro no Scott Pilgrim. Apesar que é aquilo que o Sorbier falou, né? É, multiplayer, ele é ruim pra caralho. Eu também.
Não, ele não é ruim no multiplayer.
Não,
é
que não tem também, né? Um online também, né?
É, só merda.
O problema é que, tipo, ele não existe, né? Tipo, vai lá e sejam sinceros. Que a Ubisoft, ela não tinha muita pretensão com o jogo e ela foi resolveu não apostar em pagar um servidor, tá ligado? Pagar um... É, tipo, gastar dinheiro pra a galera jogar multiplayer. Vamos deixar só o multiplayer local, que aí a gente finge e fala que é retorno. Você tem que jogar, né, com os amigos na sala. Não, cara, é preguiça da Ubisoft.
Entra, bota retronismo, né? Hoje em dia, quem joga com os amigos na sala é... Sei lá, não existe mais isso, né, cara? O pessoal, todo mundo já tá jogando lá. É outro universo. Foi um erro do Scott Pilgrim. Foi, acho que, um dos únicos erros, né? Que teve no jogo.
Porque é foda, cara. Tipo... É. Tipo, e um dos pontos positivos, assim, na minha opinião, tipo, um dos maiores pontos positivos do jogo é a trilha do Anamanaguchi, que é uma banda de chiptune dos Estados Unidos lá. E é foda, cara, porque ela casa perfeitamente com o jogo. E é uma trilha tão boa que dá pra tu colocar no teu iPod e sair ouvindo na rua, cara. É, se sentindo super-herói dando porrada no carteiro.
Pô, até aquele filme dele eu achei legalzinho também, se vocês chegaram a assistir o filme.
Eu gostei bastante do filme, cara. Eu li o quadrinho, vi o filme e joguei o jogo. Eu achei que todas as obras, elas funcionaram muito bem, assim, em sincronia, porque são experiências completamente diferentes. Tipo, o quadrinho, ele é mais detalhado e tem um estilo próprio. O filme é uma versão resumida e mais pipoca pra você ir, dar umas risadas, se entreter e beleza. E o jogo é, tipo, uma versão interativa do que você viu no quadrinho, além de trazer um monte de referências a jogos antigos.
Muita referência, cara, muita referência. Eu joguei um dos jogos que... os jogos que falam que foi referência, né? De quando você bate no bicho, ele morre e aparece uma moeda. Que é o Ransom alguma coisa, cara. De NES. Um beat'em up de NES. Que você bate nos personagens e eles viram moeda. a primeira referência do jogo, cara, que foda, quando eu joguei, tava jogando na aula de game design e tal, pra analisar o jogo, eu, porra, isso é referência de Scott Pilgrim, né? Eu até perguntei pro professor, falou, é, foi daí que teve que sair a referência, eu achei foda. Jogo de NES.
Tá aí. É, tem várias referências, né? Na verdade, eu não me lembro que fez os nomes dos jogos, mas até o Mario que faz a referência do Mario, tudo.
Faz, e aí é tanta, tipo, tem várias coisas escondidas, assim, pra tipo de propósito, às vezes, tipo, você entra na fase bônus, na tela, né, naqueles portais da estrela, é, de um lugar pro outro, e tá cheio de bug na tela, tá ligado? E você fala, nossa, que bosta, um jogo de 2010, assim, tipo, 2D ter bug na tela, mas não, é de propósito aquele bug.
É.
Então, tipo, é, meu, cara, é muito, muito maneiro. Eu recomendo Scott Pilgrim pra todo mundo que curte o gênero beat'em up, tipo, que é saída na porrada, Final Fight, Streets of Rage, tal estilo, eu recomendo pra caralho, velho.
Até Scott Pilgrim tem mais história do que muitos desses jogos aí.
Porra! Que? Muita.
Primeiro, acho que é do Final Fight. Não, acho que é Double Dragon, né? Socaram a minha namorada. Uma gangue lavou ela. Agora eu vou atrás e vou bater metade da cidade pra pegar minha namorada.
Não, melhor é o do Final Fight, que é a porra do prefeito que sai dando porrada nos meliantes. Mano, imagina aqui em São Paulo, imagina o Kassab indo lá atrás dos caras. No metrô, enchendo os caras de porrada só de calça e suspensório. Mano.
É foda, né? Vamos falar do Braid.
Cara, Braid é aquele jogo bonito visualmente, pá, jogabilidade, parado, não sei o que, mas eu não consegui jogar, não sei. Eu me desanimei com o jogo, saca? Não tem explicação, saca? Não dá. Ah, foi por isso é ruim, ou aquilo é o outro. Eu acho que, tipo, tinha Braid e tinha, sei lá, Fallout 3 pra eu jogar. Deixa eu ver. Ah, eu joguei Braid já, vou jogar Braid. Tá bom, vou jogar Fallout 3. Aí acabei esquecendo o jogo no limbo. Ó, oh, que é o nome do jogo.
Spoiler do próximo.
Spoiler.
Então, muitas pessoas ficam falando que ele é o melhor da atualidade, né? Muita gente chegou a falar que ele...
A melhor da atualidade pra mim é Scott Pilgrim, cara. Desculpa pra eles, fanáticos, fanboys, não, de qualquer coisa, mas...
Essa ideia aí do tempo, tudo e tal, foi uma história, assim, bem, sei lá, que a galera curtiu.
Prince of Persia, cara. Prince of Persia.
Não, mas a mesma coisa que ele se oferece do computador, né?
É, igualzinho. Você... Ah, morri! Aí... Volta. Só que ele tem uma temática maneira de volta no tempo, de o que você faz, pode causar problemas depois, isso aí. É. Isso que eu achei interessante, só que eu não cheguei nessa parte, não me interessei, aí ficou por isso mesmo.
O que você achou dele, Caio?
Cara, Braid é um dos melhores jogos, assim, que eu já joguei, cara. De... assim, da minha vida. Porque, tipo, ele é muito mais do que só uma plataforma 2D, tá ligado? Tipo, ele tem toda uma ideologia ali por trás. E você vai e você, tipo, você... Nossa, o final dele é de cabeça, cara. Tipo, de você ficar maluco. Porque você tá atrás da sua princesa. É completamente Mario, né? O jogo, eu não vou dar spoiler, mas tu tá atrás da sua princesa, você tem que salvar ela e tal. E aí, no final, você vê que é uma coisa completamente diferente. E quando você viu aquela coisa completamente diferente, você acaba descobrindo depois que ela pode ser interpretada de uma maneira ainda mais diferente. Tipo, o Braid tem várias camadas de compreensão. Então, além dele ter uma...
É um leque de pensamentos, né, que abre.
É, e tipo, e o mais legal é que, assim, tipo, cada um entende da maneira que quer. Tem gente que entende só como o cara e a princesa, tem gente que vai fundo e, tipo, faz ideologia com a Segunda Guerra Mundial e bomba atômica.
Nossa!
É, mano, e pior de tudo que faz sentido. Mas, tipo, mas é foda, cara, é muito, muito, muito bom esse jogo, cara. Tipo, porque basicamente ele é um jogo como se fosse Super Mario World, pra quem não jogou. Você pega o Super Mario classicão 2D, pular em cima da cabeça de inimigo e tudo mais, e coloca o negócio de voltar do tempo do próprio Prince of Persia. Então, tipo, tem lugares que, pra subir numa plataforma,
você tem que começar a voltar no tempo, e aí o inimigo que você matou vai aparecer em tal lugar, aí você vai poder pular em cima da cabeça dele de novo e matar ele de novo pra chegar na plataforma. Então, é muito... Tem lugar, tipo, tem fase que se você for pra direita, o tempo corre de um jeito. Se você for pra esquerda, o tempo volta. Tipo, é muito maluco, uma viagem foda, e é muito foda, cara. Tipo,
ele é um jogo simples e com uma história foda, né, podemos dizer.
Sim, só que, tipo, foda é que, tipo, vai chegando no final, os puzzles vão ficando difíceis pra caralho. Você se sente o Albert fucking Einstein quando você termina uma fase do Braid, tá ligado? Que você pega uma peça do quebra-cabeça.
Mas pelo menos você não morre 50 vezes antes de fazer o puzzle.
Sim. Mas você tenta várias vezes. Tipo, você tenta de várias maneiras e tal. Mas é aquele tipo de jogo que quando você passa, tem pau cresce, tá ligado?
Ah, consegui!
Você sai, tipo, dançando, tipo, lacraia, sou foda, tá ligado? Digo que...
Tá bom, já dei spoiler do outro jogo, né? Tem um joguinho chamado Limbo aí, que eu achei interessante, cara, só que eu nunca joguei, não sei porquê, não sei o motivo, mas eu nunca joguei. Eu não joguei, minha filha de número 3 jogou. Mas aí é aquele negócio, né, cara? Quando falam Limbo, eu lembro, aquele bonequinho dos olhos brancos, num negócio preto, e você tem que ir pra um lado fazendo as coisas. E a gente, o legal do Limbo, que eu achei legal, né? Tem pessoas que não acham legal isso, mas... Que ele é... Tipo, não te diz nada. Te joga lá e se vira aí campeão.
Você é jogado limpo, né, Turbi?
Então, você não sabe o que você tem que fazer. Você na intuição anda pro lado direito, sendo que se você for pro lado esquerdo, logo no início do jogo você ganha um achievement. Tipo, você está indo do lado errado, seu animal. Mas você ganha. Aí você vai pro lado esquerdo e descobrindo o que você tem que fazer, sabe? Porque você não sabe o que você tem que fazer. Você não tem objetivo, você está no limbo.
Você jogou, Kai?
Então, esse não. Tipo... Da lista aqui, foi o único que eu não joguei, porque eu não tenho 360. Então, tipo, agora saiu essa semana a notícia que provavelmente ele vai chegar pro PS3. Aí eu vou jogar.
Eu vi essa notícia aí. Ah, o jogo é um joguinho bem macabro, assim, né? Tipo, tudo preto, uns bichos macabros, uns corpos. É bem, tipo, bem dark, assim. É, dá um toque de terror com, sei lá, com aventura. Assim.
Terror não, cara. Peraí. Mistério, tá? Terror já é demais.
Não, mas tem um bonequinho morto, tem um bagulho assim, tipo, é claro que você não vai se assustar de
Deus. Bonequinho morto tem bonequinho morto pra caralho em God of War, pô.
Não, mas
tá. Não é terror.
God of War é matança, cara.
Não é. Mas tem bonequinho morto, não quer dizer que bonequinho morto é terror, cara.
Ah, abre a porra do seu guarda-roupa lá, se tiver alguém morto aí, pra você ver se não vira terror.
Depende, se foi eu que matei, é suspense.
Se foi você que matou, é déjà vu, né? Tipo, ah, de novo, você...
Porra, o que você tá fazendo aí? Eu não tinha te jogado pela janela?
Porra, aí vira terror, velho.
E o que eu achei interessante é que ele é plataforma, mas conforme você vai passando a fase, a tela vai meio que girando, assim. Eu achei legal esse lance do jogo, não sei se vocês chegaram.
Eu não cheguei a ver, não.
Jogaram, né? Então, pra quem jogou, sabe o que eu tô falando. Você vai passando as fases e conforme você vai subindo nas paradas, assim, vai mudando o cenário, a tela vai rodando. Daí a tela roda e você pula pro outro lado. Daí você vai andando um pouco, a tela roda de novo e você pula pro outro lado. Bem bacana, assim, tipo. Ah, que dá pra você entender que o boneco tá no limbo ali e tá tentando sair do limbo. Não sei que.
Ou não, né? Ou só tá tentando chegar em algum lugar no limbo, né?
É, não sei qual que é a história do jogo.
Não, aqui não tem história, cara. O jogo começa aí. Você está no limbo. Ponto.
Se fode aí.
Não tem nem o se fode aí. Não tem nenhum objetivo. Então vamos pro jogo aqui, um joguinho fofinho de crochê. Club Epic Yarn. Pera aí, o Caio falou agora há pouco, né, que o Limbo foi o único que ele não jogou. Então você jogou o Club Epic Yarn?
Mas é lógico, cara. Kirby é meu personagem favorito da Nintendo.
Cara, o Kirby é um boneco gay, certo?
Porque... Não, rosa, pera aí. Cara.
Ele é uma bola rosa que chupa. Ele é um boneco gay. Então...
Não, mas ele só chupa e caga. Tipo, mano, numa boa, todo mundo coloca coisa na boca e caga depois.
Tá, cara, mas ele chupa em formato circular quando ele tá fazendo animação. Não vem com essa. Ele é gay.
Não, mas no Kirby Epic Yarn ele não chupa ninguém.
Ele parou, né?
Ele só joga o laço.
De... O lacinho do poder.
O laço rosa de crochê. Ai, nossa. O laço
Mulher Maravilha.
Mas o Kirby é meu personagem favorito da Nintendo.
Eu tô falando que eu também gosto do Kirby, cara. Tem joguinhos que é maneiro jogar, tipo, o Smash Bros. Não é mal jogar com o Kirby.
Agora, é fácil pra caralho também, né?
Também, né? Você rouba o poder.
Todo mundo joga com essa bosta e o cara fica voando eternamente, cai no buraco, né?
Não, mas cara, quando eu vi esse jogo eu falei, meu Deus, Kirby já é um jogo gay, agora, meu Deus, ultrapassou a barreira, sabe? Eu fiquei olhando assim o negócio, tipo, a arte, claro que a arte é bem feita e tudo mais, mas cara, eu olhei aquilo, meu Deus, eu acho que eu me sinto uma moça jogando esse jogo.
Vou sentir tipo uma aquele moça. Negócio que você joga, tá ligado? Aí, tá ligado a ligação que tem embaixo do seu saco até o seu cu? Então aquilo lá vai forçando, tá ligado? Vai querendo abrir.
Vai querendo tirar a buceta, né?
É, e tipo... Eu não acredito nas coisas que eu falo. Mas então, eu joguei o Kirby e, cara, é o jogo mais bonito que eu já joguei no Wii. É o jogo mais bonito, tipo, os gráficos são absurdos. Você não acredita que você tá jogando Wii.
Mas ele copiou muito, né, o Big Planet, mas não.
Então, tipo, é que ele tem toda aquela pegada dos tecidos, das diferentes texturas, mas ele é bem mais intrínseco nesse negócio, assim. Tipo, ele usa isso na jogabilidade. Então, tem hora que você vai e você abre um zíper no cenário pra chegar em outro lugar, ligado? Então, tipo, realmente é aquilo, sabe? Tipo,
você puxa uma parte do cenário pra você ir pro outro lado, né?
Exato. Então, tipo, assim, eu gosto muito dos personagens do Kirby, do Meta Knight, do King DDD. Tipo...
Ah, tá ligado? Eu tinha até um desenho do Kirby, cara.
Tinha.
Que era bizarro, mas eu não vi aquela porra daquele desenho direto.
E eu gostei pra caralho, velho. Eu acho assim que, tipo, quem tem Wii e não jogou porque ficou, tipo, ai, jogo de viado.
Não, quem tem Wii e não jogou isso porque só ficou jogando Mario Galaxy merece a morte.
Não. Quem tem Wii e ficou jogando só Just Dance, aí você já tem uma buceta.
Já tem, você só não viu.
É, só que, tipo, cara, se você tem Wii, sei lá, aluga, dá teus pulos. Eu não vou falar pra ninguém piratear, porque eu sou completamente contra. Mas eu acho que é daqueles jogos que vale a pena, tá ligado? Tipo, já que você tem Wii, não sai jogo nenhum pra essa porra. Joga um dos que sai, que é o Kirby.
Falou disso.
Agora com o Wii U ainda, velho, a única coisa que vai sobrar do Wii é o emote que você vai poder usar no outro console.
Ah, agora tem o Wii U, né, cara? Wii U.
O Willow.
Que bosta.
Cresceu o CRB, agora é o Caio Motivo.
Mas o problema do Wii é que o próximo da lista também é dele, né?
Né?
É, querendo ou não, tipo, o Wii, os jogos de plataforma foram predestinados a nascer no Wii, né?
Maria. O próximo jogo aqui é o Wario Land, né? Shake It. Por que Shake It? Eu não sei nada desse jogo, nada.
Você balangava o controle do Wii.
Você faz balanga o controle do Wii com tudo que é jogo.
É, né? Tipo, atire, balanga o controle. Puxa, balanga pro controle.
Cara, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Wii foi na casa do
amigo meu. Uma cambota balanga o controle.
A primeira vez que eu joguei Wii foi na casa do amigo meu. Ele, vamos jogar um jogo de luta aqui, Naruto. Como é que bate? Balança o controle. Hã? Eu quero socar. Balançar o controle. Ele fica balançando, ele fica batendo de forma diferente, sabe? Você não controla.
Balanga o controle. Você quer balangar o controle no jogo?
Não, aí, o personagem te segurou. Como você sai? Balança o controle. Pra você bater, balança o controle. Porra, cara!
É o foco que, tipo, o Wii, quando ele veio, ele foi lançado e tal, ele foi uma parada tão revolucionária, por mais que ele, tipo, gráficos de merda e tal, tipo, ele foi uma parada tão revolucionária que ninguém tinha pensado nessa merda antes, que ninguém sabia usar essa bosta.
Aí, Zivá, qual que é a solução? Não, o que o Wii faz? Ah, o Wii tem aquele negócio que você balança o controle e reconhece. Então bota isso aí. Ninguém, não, mas o personagem
ninguém
precisa
sabe
voar.
Usar essa bosta, velho. Ninguém sabe usar.
O personagem precisa voar pra cima, balança o controle. E pro lado, balança o controle.
Eu acho que os únicos jogos que realmente utilizaram o emote de uma maneira interessante, inteligente, é tipo o outro Wario, aquele o Smooth Moves,
que é aquele de minigame, tá ligado? Que, cara, é muito, muito engraçado aquilo. Que, tipo, você vai fazer um minigame, aí tá lá na tela pra, tipo, tu imitar a porra de uma galinha. Aí você tem que colocar um no nariz e começar, tipo, a sair ciscando, tá ligado? Aí, beleza, próximo minigame. Ah, você tem que, tipo, fazer... usar o emote como se fosse um halteres. Aí tem que fazer exercício. Ah, agora você tem que fazer, tipo, são vários minigames malucos, assim, coisa de 5 segundos cada um. E cada um utilizando o emote de uma maneira diferente. Aí eu falei, porra, bem legal, cara. E um outro que usou legal, tipo, logicamente, foi o No More Heroes. Que aí tu usava o Wii como um sabre de luz mesmo. Do Travis Touchdown, que você ia encher de porrada. Aí, eu acho que isso é uma maneira, tipo, divertida de você utilizar o seu emote. E não, porra, até no próprio Super Mario Galaxy, cara. Tipo, pra você bater no inimigo, você tem que dar aquela mexida no emote, sabe? Tipo, cara, não!
Deixa eu apertar um botão,
filho. É, deixa eu apertar a porra do botão, cara. Putz, sei lá, eu sou contra essa merda de ficar chapalhando esse vibrador do caralho.
Aproveitando esse empolgue, o Donkey Kong também tem essa merda de ter que ficar punhetando pra poder jogar, né?
Tipo, e o Land Shake, ele é basicamente isso, você punhetar o controle em vários momentos, assim, porque, tipo, ele é um jogo de plataforma normal, só que de vez em quando você entra no seu estado de fúria do Wario, né, que você fica, tipo, super poderoso e tal. E nesses momentos você fica, tipo, balançando o controle maluco pro Wario sair correndo e destruindo tudo na fase. Então, foda, porque, tipo, chega no final da porra da fase, você tá se doendo. Porra, mano, na boa. Se eu quiser ficar com o braço doendo, eu vou levantar, tipo, eu vou pegar, levar o lixo pra fora pra minha mãe. Eu vou pegar. Porra, não, velho, eu não quero ficar com o braço doendo jogando videogame.
Foda. Bom, enfim, esse Wario Land aí, sei lá, tipo, eu achei legal o lance dele botar, tipo, meio que um vilão pra como protagonista do jogo, tudo e tal. Só que o que eu fiquei de cara é que o cara continua pegando moeda, né? Tipo, se o cara é o vilão, o cara tem que espalhar as moedas, não
pegar a moeda, tipo... Ele tem que pegar pra espalhar, né, cara?
Não, mas o Wario, ele sempre teve essa pegada de... Ele é muito... O Mario, ele pega moeda porque ele pega moeda. O Wario, ele pega moeda porque ele é consumista pra caralho. Então ele pega moeda pra comprar as paradas foda. Tipo, ele é mó errado, velho. O Wario é mó errado. Ele deve ser mó drogado, esse filho da puta.
Ele pega moeda pra usar droga.
Mano. Ele pega. E, tipo, é toda uma coisa. Você tá pegando moeda na fase, mas na verdade você tá roubando a carteira do seu pai. É mó errado o Wario, mano. Mó exemplo.
É isso aí. Vamos finalizando aqui o cast. Vamos aqui então agradecer aqui ao Caio, né, pela participação, ótima participação, valeu, Caio.
De nada.
Faça o seu jabá, caso, tipo, ninguém conheça, algum louco não conheça, né? Que discute isso aqui não conheça, gente.
Tem bastante gente que não conhece ainda.
Tem a minha avó, que nasceu na internet. O meu tio, o computador quebrou há 5 anos.
E o meu cachorro, que não entende.
É, que não sabe usar o computador, isso aí.
Então, cara, tipo, eu atualmente sou repórter do IG, cuido da parte de games do site Arena Turbo, que é o site game do IG, né, e lá dentro do Arena Turbo a gente costumava ter um podcast que é o Games on the Rocks. Só que, por enquanto, ele tá num hiato, porque passou um tsunami lá no IG e acabou levando algumas pessoas, matando outras, e por enquanto a gente tá, tipo, dando ordem na casa.
Contratando outras, né? Porque as pessoas morreram e tal.
Daquele jeito. E só que, assim, tipo, o conceito do Games on the Rocks é basicamente isso que vocês também fazem no Papo de Noob. De conversar, de xingar, de falar bobeira. E, tipo, e ter uma conversa de... Tanto que o podcast, ele chama Games on the Rocks por dois motivos. porque remete a papo de bar, papo descontraído, esse tipo de coisa, e diferenciar o que, que a gente bebe durante a gravação.
Literalmente,
assim, tipo, de chegar no final do podcast, tá maluco, cara, não consegui ler e-mail direito, tá ligado? Tipo, não consegui e ligar o foda-se, terminar o podcast antes de acabar de verdade. Nossa, quantas vezes eu já fiz isso? E aí, tipo, o legal é que a gente grava todo mundo ali no estúdio do IG e tal. Então a gente fica todo mundo reunido em São Paulo e nós gravamos todo mundo ali no estúdio. Então, tipo, isso é legal pra, tipo, você poder tirar uma... Você dá uma zoada do jeito que o cara tá sentado, você dá uma zoada na roupa do cara. Você poder interromper o cara, tipo, falar, não, cala a boca, mano. O que você tá falando e tal? Você tem...
Não, sou com a cara do cara.
É, tipo, não gostei que você falou. Pá! Mas, tipo... É basicamente isso, cara. Tipo, e o podcast, ele tá dando muito certo. Eu não vou falar tava, porque a gente vai voltar daqui a um tempinho. Ele tá dando muito certo, o pessoal anda curtindo aí. Então, tipo, eu fico contente. Eu fico contente de verdade de poder estar levando um pouquinho de informação, de entretenimento pras pessoas. Tipo, eu não sou tão sério. Tipo, eu sou sério. Tipo, se vocês ouviram o podcast até aqui, vocês perceberam isso. Então, imagina eu assim, com umas 5 doses de vodka na cabeça. É legal.
É show de bola. A história do saco até o cu costura ali não é piada.
É interessante. Não, e o mais legal é que no podcast as coisas que, tipo, a gente sempre tem um extra, né? Em todo episódio, quase todo episódio. E no extra, geralmente, a gente fala de pornografia.
Geralmente, assim, tipo, todo episódio.
É, quase todo. E aí a gente começa a falar de pornografia, porque, tipo, nós somos... geralmente, quando nós gravamos 4, são 3 héteros e o Henrique, que é gay. E é muito engraçado falar de pornografia.
Ele deve adorar o Kirk, né?
Mano, sacanagem.
É muito engraçado falar de putaria com ele. Porque, tipo, ele começa assim: como assim, gente? Como vocês gostam disso? Menina lá, aqueles peitos sem fazer nada. O que é aquilo lá? Tipo, e é muito engraçado falar de putaria. E a gente tá bêbado. E o Ig deixa a gente fazer isso. Então, tipo, é um dos prazeres da minha vida.
É o trabalho que todo mundo sonha, sabe?
Né? No porra, cara... O cara vai me pagar pra eu gravar um podcast bêbado? Porra. É. Posso até aposentar a minha vida.
Pior de tudo eles pagarem bem e ainda, tipo, mandarem a gente pra, tipo, pra Los Angeles.
Ah, que chato.
Acompanhar somente o evento mais paia da terra de games, né?
Mais paia.
Nossa, cara, E3 foi tensa, velho. Tipo, é uma experiência que eu vou contar pros meus netos, assim.
Daqui a pouco, não, você daqui a pouco você tá indo na BlizzCon também, né? BlizzCon, E3, Tokyo Game Show, os caras da
porta. Então, a BlizzCon sempre vai o bagaço, que é o meu chefe, que é o setorista de Blizzard, ele entende tudo, sempre jogou e tal, então sempre ele que vai. Nesse ano eu ia também na GameCon. Eu ia pra Alemanha. Só que aí, tipo, deu uma zica lá e agora vai só o outro chefe. Tipo, aí vai ele, aí provavelmente toca o Game Show, vai outro. O Henrique foi pra GDC. Então, tipo, a gente tá bem, assim, nessa de viagem internacional, cobrir eventos e tal. É divertido, cara. É bom trabalhar com o que a gente gosta.
Tá bem, cara. Nossa, um lazarento de ver, cara.
Né? E eu aqui, desempregado, procurando emprego pra poder ir na VGL, cara. Olha isso. Fudido aqui. Meu Deus do céu.
Eu ia na VGL lá em Los Angeles, cara. Eu ia tentar dar carteirada lá, tá ligado? Nossa. Tipo, sou jornalista, deixa eu entrar. Aí isso aqui. Só que no dia que a gente tinha muita coisa pra fazer, eu entrevistei um pessoal lá de 3, eu tinha que escrever pauta. Aí o chefe falou, então, você vai. Mas você vai ter que passar a madrugada toda virada depois escrevendo. Eu falei, não, vou pro hotel, escrevo, durmo, porque lá é tenso, cara.
O que, Serpente?
Acabou, né? Acabou, vamos lá pra onde? Vamos pro nada, vamos pro limbo. É isso aí, então, galera, até 15 dias, né? 15 diazinhos. E Papo de Noob estará de volta com mais um convidado espetacular.
Obrigado a todos, até o próximo Papo de Noob, né? Papo de Noob 11, eles.
É isso aí. Aí, o Rodite com essa mania de revelar o convidado antes da hora, Olha só o que me veio aqui no Skype. O pior, cara, é que não é nem um cara randômico, é o cara da equipe, sabe?
Porra, mas eu conheço o Godinez.
Godinez da equipe, que é, meu Deus!
Ele fala comigo no caralho, qual que é o nome disso aqui? Do Steam, de vez em quando. Qual que é o nome disso aqui, né? Puta que pariu.
Como é o nome disso aqui? Foi foda.
Que jornalista de merda. O ponto alto da minha empresa foi quando eu tava passando assim na parte que era a minha cafeteria e tava no One North. E todo o pessoal do Uncharted 3, inclusive aquela mulherzinha lá que é a diretora. Eu esqueci o nome dela. Tá o Nolan North, o cara que dubla o outro personagem lá e tal. Tá todo mundo ali. Aí eu fui, cheguei, tipo, meu, morrendo de vergonha, né? Cheguei, tipo, seu Nolan North, por favor, eu tenho um podcast lá no Brasil, acho que chama Games on the Rocks e tal, e tem como o senhor gravar uma mensagem pra gente e tal, falando, aqui é o Nolan North, dubador do Nathan Drake, do Uncharted e tal, e ele, claro, não, senta aí e tal, e eu sentei, tipo, na mesa de todos os, da diretora do
Uncharted 3. Que bom que você especificou, né? Não, senta aí, eu sentei.
No colo, né?
No colo, com o dedinho na boca. Cara.
Teve um lugar, uma cafeteria lá, um Starbucks da vida que eu fui, que eu ganhei desconto por ser brasileiro.
Ó, olha aí.
A cliente lá, ela falou, nossa, eu namorei um brasileiro há 2 meses.
Olha só, tipo, cara.
Foi o namorado que eu mais amei na minha vida, infelizmente ele teve que voltar pro Brasil. Não, vai aqui, você paga só $2 mesmo, no negócio tá 10, tá ligado?
Caralho. O cara, o cara deixou a mulher excitada, a mulher...
tipo, eu falei Brasil, ela chora, escorrendo, tá ligado?
Brasil, meu! Agora sim, né, Brasil!
Brasil!